Olá, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta quarta-feira, 13 de março de 2024. Eu sou Stephanie Swerdick e comigo na apresentação está Lila Souza.
Olá, Stephanie! Olá a todos que nos acompanham. Na manhã desta quarta-feira, aconteceu a audiência pública para tratar dos impactos da construção das três torres na Praia do Buracão, no bairro do Rio Vermelho. O objetivo era discutir a PLE 318/2023 do vereador Carlos Muniz, do PSDB. Estavam presentes os representantes da Associação de Moradores e do grupo SOS Buracão, além dos vereadores Sidininho, do Podemos, presidente da Comissão de Planejamento e Meio Ambiente da Câmara Municipal, a vereadora Marta Rodrigues, do PT, Handerson, do PDT e Silvio Humberto, do PSB.
O projeto de Muniz propõe a desapropriação dos imóveis localizados na área onde se pretende erguer os prédios para a construção de um estacionamento e uma praça. A compra dos imóveis por empresas ligadas à construtora OR totalizou R$16 milhões e mais de 1.500 metros quadrados.
Durante a audiência pública para discutir o projeto, um dos populares presentes chamou o vereador Sidininho de covarde. Outro presente citou até as filhas do parlamentar, afirmando que elas sentiriam vergonha dele. Tudo isso aconteceu após Sidininho vetar o manifestante de falar durante a audiência. O vereador, por sua vez, aproveitou para apontar que o caso envolvendo a Praia do Buracão não se correlaciona com o projeto de desafetação que permite a venda de terrenos, inclusive de áreas verdes em Salvador.
Um dos integrantes do movimento SOS Buracão, Daniel Passos, chegou a afirmar que o objetivo é entender o projeto de Muniz para então tomar as devidas providências. Ainda durante a reunião, o vereador Silvio Humberto afirmou que o desenvolvimento na cidade não é uma escolha técnica, mas sim política. Ao final da audiência, Sidininho ainda manifestou que uma visita à praia será agendada com a presença da vereadora Marta Rodrigues, do SOS Buracão e também de moradores da região.
O prefeito Bruno Reis, do União, sancionou na segunda-feira a Lei de número 9.787, de 2024, que altera o nome da Praça Visconde de Cairu, localizada no Comércio, aqui em Salvador. A partir de agora, o local passa a se chamar Praça Maria Felipa. A mudança do nome é uma homenagem à marisqueira e heroína, um dos símbolos da luta da independência do Brasil na Bahia.
Em julho do ano passado, a prefeitura inaugurou uma estátua homenageando a baiana na praça. O monumento foi assinado pela artista plástica Nádia Taquari, com um valor total pago pelo executivo municipal de R$ 160 mil, reais, além de contrato assinado por Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Matos. A empresa contratada foi a Thaís Medrado Darzé Limitada, local onde a artista trabalha de forma exclusiva.
Há 32 anos, falecia o anjo bom da Bahia, a irmã Dulce. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes morreu de causas naturais, pouco tempo antes de completar 78 anos no convento Santo Antônio, na Avenida Dendezeiros, na Cidade Baixa. A data ficou marcada para admiradores e devotos e foi celebrada com uma programação especial no Santuário de Irmã Dulce, no Largo de Roma.
Com 70% da capacidade respiratória comprometida, Irmã Dulce conviveu por pelo menos 30 anos com a saúde frágil. Mas isso não a impediu de construir um legado de fé e solidariedade. Ela peregrinou durante uma década por espaços onde acolhia e cuidava de doentes, chegou a invadir e usar 5 casas abandonadas até transformar um galinheiro do convento Santo Antônio em um albergue.
Depois, o lugar deu origem ao Hospital Santo Antônio. Daí em diante, os trabalhos da religiosa só cresceram. Em 1959, Irmã Dulce fundou a Associação Obras Sociais Irmã Dulce, hoje uma das instituições filantrópicas mais conhecidas do país. Santa Dulce batia nas portas do gabinete de governadores, prefeitos, secretários e presidentes da República, mercados e feiras, sempre com determinação para pedir ajuda aos seus enfermos.
Com projeto e trabalho reconhecidos internacionalmente, Irmã Dulce conheceu pessoalmente o Papa João Paulo II e foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 1988, com a indicação do então presidente da República, José Sarney, e apoio da rainha Silvia da Suécia. A religiosa não saiu vencedora, mas em 2019 tornou-se a primeira santa nascida no Brasil, reconhecida pela Igreja Católica Apostólica Romana, a Santa Dulce dos Pobres.
O assunto agora é a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, do PL. Em depoimento à Polícia Federal, ele disse que aconteceram ao menos 5 reuniões com a presença direta do ex-presidente, em conjunto com a cúpula do governo e de militares. As informações são da coluna de Bela Megali, do jornal O Globo.
Na oitiva da última segunda-feira, que durou quase 9 horas, Cid confirmou que uma minuta com proposta de um decreto de golpe de Estado foi ajustada a pedido de Bolsonaro. E o texto corrigido teria sido discutido em uma nova reunião com participação do ex-presidente e também de comandantes das Forças Armadas. O tenente-coronel disse que sabia da reunião, mas não chegou a participar.
O ex-ajudante de Bolsonaro também delatou um encontro do dia 12 de dezembro de 2022, em que Cid e outros militares discutiram estratégias ligadas a uma ação golpista. Outra reunião aconteceu no dia 28 de dezembro, com a participação de oficiais das Forças Especiais e assistentes de generais supostamente favoráveis ao golpe. Uma última reunião foi delatada, realizada no dia 5 de julho de 2022, com Bolsonaro se encontrando com os ministros. Foi nesta ocasião que a Polícia Federal identificou uma dinâmica golpista.
Agora de olho na Rádio Metrópole, o diretor nacional de jornalismo da Rede Bandeirantes, Fernando Mitre, conversou com Mário Kertész no Jornal da Bahia no Ar nesta quarta-feira. Mitre lembrou que há exatos 60 anos aconteceu o comício da Central do Brasil, quando o então presidente da República, João Goulart, ou Jango, anunciava reformas estruturais no país. O ato foi um divisor de águas e culminou em um processo político que abriu portas para a ditadura militar.
Mitre comentou momentos que vivenciou como repórter e que contribuíram para seu livro Debate na Veia, Nos Bastidores da TV, A Democracia no Centro do Jogo.
Eu era repórter sindical no começo dos anos 60, então eu estava ali em Minas, né, convivendo com todas aquelas lideranças e tal, as reformas do Jango, virando o grande tema do país, provocando já as primeiras reações. Inclusive, tem uma coincidência interessante. Hoje, dia 13 de março, faz 60 anos que o Jango esteve na Central do Brasil, naquele comício, que, na minha opinião, foi o começo da última fase da derrota dele. Ali configurou-se que ele, de fato, ia cair. E eu estava lá.
Mitre mencionou ainda momentos de tensão nos bastidores das eleições e debates decisivos. O de 1989 foi um deles. Naquele ano, ao menos 6 candidatos tinham 6 chances de avançarem para o segundo turno na disputa pela presidência. O último debate, para ele, foi um marco importante daquele pleito. A entrevista completa está disponível no YouTube do Portal Metrô 1.
É isso, pessoal. Os fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado.
Tchau, tchau a todos.
Tchau, tchau, pessoal.